Eu também digo saudações de coração. Deus, o Senhor nos abençoe, esteja conosco, fale conosco, atue através do seu Espírito Santo no nosso meio. Nós temos muitas saudações a serem passadas de todo mundo, da África, especialmente da África do Sul, de Benin, do Congo. Irmãos, enviam saudações de Denver, Colorado, Estados Unidos. Irmão Ginton envia saudações para toda a igreja. Sim, então temos saudações da Finlândia. Irmãos Ovitti enviam saudações, tem até, e até, e doaram uma quantidade de 1.000 euros para o Haiti, tinham isso no seu coração para ajudarem. Então nós temos, sim, mais saudações ainda, saudações especiais do irmão Mbia, com todos os pregadores que estão ouvindo juntamente agora. Então nós temos saudações muito especiais do irmão Ellis, de Edmonton. Ele nos deixa saudar a todos, e ele deixa saudar de forma especial o irmão Rus. Então temos saudações da cidade do Cabo, saudações de Joanesburgo, temos saudações da Índia, do Paquistão, Malásia, Nepal, simplesmente de todos os lugares. São amigos, irmãos e irmãs que estão ligados conosco, creem na palavra de Deus e a receberam e aceitaram. Essas poucas linhas que nós escrevemos neste pequeno, breve folheto, com todas as fotografias da viagem através do Paquistão, vocês simplesmente devem saber que Deus faz grandes coisas, que Ele tem o seu povo de todos os povos, línguas e nações, que Ele está chamando para fora. Eu mesmo estava comovido do que Deus fez nesses 38 anos, desde que eu estive lá pela primeira vez, pude trazer a preciosa mensagem para eles, e agora ainda encontrei irmãos aqui e lá que naquela época estavam lá e permaneceram firmes e também partiram a palavra com outros. Dessa vez passou de fato por todo o país, onde não era possível ir com avião. Então era possível ir de carro, acima de 600 quilômetros, com o carro, nas ruas deles, mas valeu a pena. Mas valeu a pena. E vocês viram, também na língua francesa, nós temos a língua inglesa, agora também, todos também, em nossos países vizinhos, todos falam inglês, então, todos podem ver. Foi de fato, além de todas as medidas, poderoso. Uma vez em Punjab, perto da fronteira com a Índia, então perto com a fronteira com o Teerã, então outra vez perto com a fronteira para o Afeganistão, e bem no fim, não teria durado muito, eu teria estado na China. Simplesmente é agradável que Deus abre portas, que Ele deu graça, que a palavra, a semente que foi semeada, que ela brota, se multiplica em múltiplas vezes, milhares de vezes, num país islâmico. Ela abriu dessa forma, e eu algumas vezes perguntei se as reuniões, se os cultos, se eles creem na mensagem, se eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e as mãos se elevaram, e um aleluia seguiu. Então, a palavra do Senhor não volta vazia, ela cumpre, de fato, aquilo para o qual Deus a enviou. Eu, naturalmente, consegui as minhas últimas forças ao Senhor, também em relação ao meu estado físico. Nós não ficamos mais jovens com o tempo, mas graças seja ao Senhor, Ele ajudou, Ele carregou-me, e como disse, a sua palavra é tão poderosa, veio de forma tão poderosa e foi aceita, foi recebida. Naturalmente, todos os controles e os aviões perto da região militar e a polícia estava nas entradas com as metralhadoras no gatilho, com o dedo no gatilho, para cuidar dos cultos. Isso também foi uma boa sensação. Também eu apertei as mãos de coração dos policiais e desejei-lhes bênçãos do Senhor. Tudo simplesmente pertencia a isto. E eu tenho que dizer mais uma vez, o Senhor deu muita, muita graça. Em breve, o que se refere ao Haiti, se Deus der graça, nós, no próximo fim de semana, estaremos no Haiti com o nosso amado irmão de Paris, irmão Didier. Por favor, levante-se, irmão Didier, para que as pessoas possam vê-lo. Nós estaremos no Haiti no próximo fim de semana e visitar nossos irmãos e, mais uma vez, lhes trazer consolo e as bênçãos de Deus, deixar as bênçãos de Deus. Também todos nós ouvimos o que aconteceu no Chile. Isso foi extraordinário, com 8.8 terremoto na escala. De qualquer forma, foi extraordinário. E eu pensei comigo mesmo, se olhamos no mapa mundi, então o terremoto só precisa romper o caminho, passar ao largo do Peru, então México, e então já terminará lá na costa oeste dos Estados Unidos, e então, se a fenda de Santo Andreas ainda for tomada junto, e tudo cair e afundar no oceano, e isso, irmão Branham, de fato, ele disse claramente na pregação, Série 10, versículo 6, vejam os terremotos na Califórnia. Eu digo de antemão que Deus antes da vinda do Senhor Jesus afundará. Eu creio que Deus, a Hollywood, Los Angeles e todos os lugares pervertidos deixará submergir eles, estarão no fundo do mar, e ele ressaltou isso ainda algumas vezes mais. Então ele se dirige à noiva e diz: quando virmos todas as coisas que acontecem, então sabemos o que temos a fazer. No próximo parágrafo, o irmão Branham diz: Deus está, ele é para separação, e eu também. Cada cristão está para separação. Deus separa o seu povo de todos os outros, e são sempre separados, foram sempre separados. Ele elegeu uma nação, ele elegeu o povo, ele cuidou para que fossem separados, ele criou todas as nações. Mesmo assim, de fato, tem que um verdadeiro crente ser um separado. Ele tem que se separar de tudo, das coisas desse mundo, de tudo e somente, e ter somente um propósito e viver para o Senhor Jesus. Então, mais uma citação. Nós sabemos, estamos cientes que o mundo, a Terra, tem dores de parto terríveis, acabou de passar dores terríveis de parto. A Igreja, também na mesma forma, passa por dores de parto. Ela teve que, primeiramente, ter as dores de parto. Cada vez, quando um profeta veio à Terra, foram dores de parto para a Igreja. Então ele caminha adiante ainda a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Se ainda podemos ainda voltar ao Chile, então nós temos todo um número de relatos. O irmão Graf trouxe um bom relato, recebeu um bom relato do Chile. O irmão Manfred aqui, trouxeram os relatos muito bons. A nenhum irmão e a nenhuma irmã aconteceu algo, somente um pouco de danos materiais, mas se recebemos a informação que alguns televisões caíram, então isso não é tão ruim assim, E se ainda ouvimos que também os talheres, então, que se quebraram, então os vendedores se alegram nas lojas. E se as ruas foram partidas, isso é verdade, as ruas foram rompidas. E de fato, balançou de fato para cá e para lá. E todos entraram em oração, e todos foram cuidados, e por isso nós somos de fato, de coração, gratos ao Senhor. Na Santa Escritura, nós temos a predição que todas essas coisas aconteceriam. Eu gostaria, em toda brevidade, partir com vocês essas passagens bíblicas, e o ponto principal nisto é que os discípulos, eles vieram ao Senhor e pediram a Ele: diga-nos quando isso acontecerá. Especialmente Mateus 24, e aqui nós lemos a última parte do versículo 3, Mateus 24, última parte do versículo 3. Dize-nos, aqui está um peso, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isso realmente se tornou grande para mim. Diga-nos, dize-nos. Nós queremos saber, dize-nos, quando serão essas coisas e o que acontecerá? Que sinais haverão antes da tua vinda? E Então ele nos dá toda a descrição nos próximos versículos. E no versículo 7 nós lemos Mateus 24, versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O mesmo nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Marcos 13, versículo 4. Dize-nos, nós percebemos, foi aos discípulos um desejo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Dize-nos, também nosso desejo é: dize-nos, Senhor, dize-nos da Tua Palavra e através da Tua Palavra, dize-nos. Eu esqueci de deixar as boas-vindas ao irmão Wallström. Onde está o irmão Wallström? Lá está o irmão Wallström, da Dinamarca. Deus te abençoe. Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E nós vivemos nesse tempo no qual tudo isto está se cumprindo. Então, precisamente em Lucas, capítulo 21, Lucas 21, e aqui nós lemos, a partir do versículo 8, Lucas 21, versículo 8, disse então ele: vede, não vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Versículo 9: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Quão preciso é o Senhor com a sua resposta? Guerras e sedições, Primeira e Segunda Guerra também hoje, mas o fim não será logo, mas virá. Então, versículo 10 e 11, então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Tudo acontecerá assim como está escrito aqui. E então, no resumo, no versículo 25, Lucas 21, versículo 25: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isso nós temos todos, ouvimos e tsunamis e as ondas se levantam, tudo acontece assim como está escrito aqui. Mas para nós, o ponto principal está nos versículos a partir de 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Sim, nós podemos falar amém alto aqui, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 29, e disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores, não somente Israel, mas todas as outras nações receberam sua liberdade, se tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial. Podemos ir de país a país, Índia, Paquistão, aqui e lá, em toda a África, todas as colônias se tornaram independentes. Não somente a figueira, mas todos os povos também conquistaram sua independência. Então, versículo 31, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E somente em toda a brevidade do Novo Testamento, onde aconteceram os terremotos, Mateus 27, na crucificação, ligado com a ressurreição, aconteceu um terremoto. Mateus 27, versículos 50 até 54, eu lerei somente o versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. E no Apocalipse, na abertura dos selos, em Apocalipse, no capítulo 6, nós lemos o que acontecerá. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto ser, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, Apocalipse, capítulo 8, mais uma vez no terremoto, Apocalipse 8, versículo 5, especialmente a última parte, versículo 5, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos, e quando os dois testemunhos subiram, em Apocalipse 11, versículo 12 e 13, aconteceu um forte terremoto. Apocalipse 11, versículo 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7 mil homens. Aqui a história já está escrita de antemão. Apocalipse é de fato já história que de antemão já foi descrita, pode ser descrita, porque Deus sabe todas as coisas de antemão. Mesmo se pensarmos sobre isso, que de cada tribo, das 12 tribos, haverão 12 mil, então haverão 144 mil. Quem cuidou disso? Que Deus disse, e assim se tornou, e todos estão lá onde tem que estar, e quando chegar o momento que a palavra de Deus vier através dos dois testemunhos ao povo, então eles serão chamados e ouvirão a palavra de Deus. Para Deus, tudo está ordenado desde o princípio. Agora, nós, naturalmente, temos que compreender o que pertence ao nosso ordenamento. Somente ainda um versículo, os versículos de Isaías, de capítulo 24, onde nos é mostrado o que aconteceria no fim dos dias antes da... do início do reinado. 24, versículo 23, nos é mostrado o início do reinado no Monte Sião, mas a partir do versículo 19, nós temos em Isaías 24, de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra. De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Então temos que ler até capítulo 65 e 66, onde Deus prometeu de fazer novo céu e uma nova terra, criar um novo céu e uma nova terra, e Ele fará. Vamos à nossa contemplação da palavra. O irmão John de Bucareste nos saúda com a palavra do Salmo 102, 13 e 14, Salmo 102, versículo 13 e 14. Tu te levantarás e terás Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou. Talvez o peso deveria ser colocado, o tempo já chegou. Para tudo que Deus prometeu, vem o dia e a hora. Vem o cumprimento daquilo o que a boca do Senhor falou. No profeta Isaías, no capítulo 62, nós lemos uma palavra muito especial, Isaías 62. Aqui nós lemos versículo 1. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. também uma poderosa palavra, por Sião. Sempre a comparação com a igreja, isso nós podemos ler em Hebreus, capítulo 12, aqui a igreja é comparada a Sião, Hebreus 12, versículo 22, Hebreus 12, versículo 22, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Se nós lermos em Hebreus 11, lá está escrito de Abraão, em Hebreus 11, versículos 9 e 10, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E agora vem o maravilhoso, não somente promessas e herdeiros, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O mesmo é conosco. Nós não esperamos ao Jerusalém terreno, nós esperamos ao Jerusalém celestial. Mais uma vez, voltando a Salmo 102, chegou a hora veio, e nós vemos em tudo que nós já contemplamos e dissemos, todo o mundo é movido. O que acontece no momento e no poder e na quantidade é provavelmente jamais aconteceu sobre a Terra. Em Uganda nós ouvimos, toda uma aldeia foi soterrada, em todos os lugares está acontecendo, até aqui na Europa Central. Nós tivemos situações climáticas que não conhecíamos antes. Tudo está acontecendo. E nós vemos os sinais dos tempos. E nós vemos também que não há esperança entre as pessoas. Mas deixe-me ler de Romanos 13 uma palavra para nos tornar claro o que é pensado com isso quando a hora estiver chegado. Romanos 13, e aqui lemos versículo 11. Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora, de despertarmos para nós, de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não somente em geral, a hora está aí, mas sim, a hora está para nós aí, para nós, para a igreja, de acordarmos, de despertarmos do sono, como está escrito aqui, e então ter parte daquilo do que Deus está fazendo atualmente. E deixe-me falar isso, ressaltar isso em todo amor. Nós temos na mensagem que conhecemos, que denominamos mensagem do tempo do fim, nós recebemos dito tudo o que é necessário. Eu poderia até perguntar o que foi esquecido, especialmente aos irmãos que querem servir e que falam do quinto pro ministério. Seja direcionada a palavra que o irmão Branham, em suas pregações, para cada ministério, ele disse suficientemente que cada irmão que tem um chamado divino, seja evangelista, seja ensinador, seja ele pastor, o que sejam, em todas as pregações do irmão Branham, foi dito suficientemente para cada um que tem o quinto ministério ou receberão. Então nós chegamos de fato ao ponto principal que temos para ressaltar. Se em Mateus 24, 45 é dito que o Senhor encontra alguém que ele encontra como fiel e o coloca sobre os servidores, então não para reinar sobre eles, mas não para colocar ministérios aqui e lá, mas sim, como está escrito, para dar o alimento na hora apropriada. Nós temos que simplesmente ler a palavra de Deus precisamente. E se irmãos então pensam, esse homem foi colocado sobre nós, não foi colocado sobre eles. Foi colocado para passar adiante o que Deus nos deu através do ministério que tudo compreende, do ministério de Mombrano, que ele nos deu por sua graça. Pois assim ele foi dito, a mensagem que foi confiada a você, não a mim, a mensagem que foi confiada a ele, antevirá a segunda vinda de Cristo. E que a partir de Deus nós fomos determinados e carregarmos adiante essa mensagem. Então deixe-me falar isso claramente, especialmente para os irmãos servidores. O irmão Branham, ele não estava colocado sobre todos os ministérios, ele foi enviado para, a partir de Deus, nos mostrar que todos os ministérios, que tudo tem que ser restaurado e que tudo tem que ser trazido ao estado correto. Ele não foi colocado acima, mas para. E assim é com todos os outros temas. Deus simplesmente cuidou, e vocês todos que leram as pregações de Mombrana, de alguma coisa ele esqueceu. Não disse a todos os irmãos o lugar delas, ele não disse a todos os irmãos o lugar deles, ele não falou sobre os anciãos, ele não falou sobre os diáconos, tudo e mais uma vez tudo foi nos dito. E nós podemos ressaltar que precisamente, exatamente a ele foi dado a partir de Deus, e tudo o que o Senhor, em Mateus 5, em Mateus 19, o que Paulo em 1 Coríntios 7, em 1 Coríntios 11, em Timóteo, na carta, o que Pedro disse e escreveu, ele resumiu e passou adiante. E para isso, nós somos muito, de fato, gratos. Os irmãos não devem ter a impressão que alguém foi colocado sobre eles para dirigi-los. Não, e mais uma vez, não. Somente para repartir o alimento, para que ninguém pregue o que vem diretamente da sua cabeça, mas sim que todos cheguem à unidade da fé e no conhecimento de Deus. Isso simplesmente tem que ser dito, tem que ser reconhecido pela graça, por Deus, através da graça. E temos que falar sinceramente, antes que a igreja puder chegar à unidade na fé, todos os ministérios, todos os irmãos que pensam ter um ministério de Deus, eles têm que se subordenar a Deus. Isso também, em toda humildade nós dissemos, quando o irmão Branham, quando ele foi mostrado como ele deveria armazenar o alimento, sim, grandes cestos de roupas ele carregou, mas isso não foi o alimento na mesa, isso foi as reservas. E se vamos hoje a uma casa, e se a comida é servida, então ninguém vem do centro de compras e derrama as coisas sobre a mesa, mas sim uma ceia é preparada. E naquela época o Senhor já disse, dá-lhes de comer. É simplesmente nossa tarefa que a palavra revelada, a maravilhosa palavra, carregarmos adiante e passar a todos os irmãos para que possam também assumi-la em sua divulgação, pois bem no fim não pode haver as diferentes direções. É impossível. O Senhor, Ele, no seu retorno, Ele encontrará uma igreja noiva, que é um coração e uma alma, sem mancha, sem mácula. Assim será. Mas vamos ser sinceros mais uma vez, mão no coração, se todos esses sinais dos tempos com uma clareza enorme passa diante dos olhos, que não somente estamos no fim ou quase no fim, mas sim que o retorno de nosso Senhor de fato está muito, muito próximo. Então nós temos que ir à palavra de Romanos, temos que voltar à palavra de Romanos, e também todos os irmãos têm que levar os seus corações, que seja que o tempo chegou, o tempo, a hora está aí para nós. Naquela época, a pergunta dos discípulos foi: dize-nos. Isso simplesmente me moveu. Dize-nos. Nós percebemos o que está atrás. Dize-nos. Nós temos que saber. Nós não podemos estar despreparados ir a alguma coisa. E se eu vos digo, irmãos e irmãs, Deus fez tudo bem. Ele revelou todo o seu conselho, até a profundeza da divindade. Ele nos mostrou tudo o que temos que saber. E então, nós chegamos ao ponto principal, que a verdadeira santificação que valerá diante de Deus só pode estar na palavra da verdade. E que a verdadeira unidade da igreja noiva, somente sobre a plena direção do Espírito Santo, pode acontecer. Não caminho próprio, não vontade própria, determine somente tu. E nós lemos na primeira carta ao João, por favor, lembre-se dessas palavras de Romanos 13, 11 e 12, que a hora chegou para nós, e nós lemos primeira carta de João, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13, o seguinte: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. para que saibais que tendes a vida eterna. E então, e para que... E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aqui não está dito somente peçam e lhe será dado, e vos será dado, batam e lhe será, vos será aberto. Aqui vem o homem de Deus, através do Espírito Santo, guiado no ponto. Vamos ler o versículo mais uma vez. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Queremos todos falar amém para isso? Que de fato, que nossos pedidos, nós provemos na palavra que se de fato estão na vontade de Deus, para que nós possamos nos poupar de decepções. Segundo a sua vontade, ele nos ouve, se pedirmos. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Que já nos deu as petições que lhe fizemos. O que pedimos na vontade de Deus, isto já nos foi dado por Deus. Para isso, nós temos a garantia, pois todas as promessas de Deus são sim e amém. E com essa palavra, vamos à carta aos Hebreus, capítulo 10, onde mais uma vez é mostrado diante dos nossos olhos essa passagem que nós já lemos repetidas vezes, mas aqui em Hebreus, no capítulo 10, está a partir do versículo 7 escrito: então disse, eis aqui, venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Uma promessa do Redentor, que tomou o nosso lugar, para que nós também pudéssemos ser encontrados na vontade de Deus. Eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para isso, ele veio. Para fazer a vontade de Deus, nós estamos sobre essa terra, para que a vontade de Deus, através de nós, possa acontecer. Nós lemos adiante, no versículo 9 e 10, em Hebreus 10. Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Aqui nós temos a ordem divina para a igreja, somente na vontade de Deus, todas as promessas de Deus, que são sim e amém, encontrar o seu cumprimento em nós. E por isso, a mensagem que Deus nos deu, nos trazer em concordância com Deus e com a vontade de Deus, e com a palavra de Deus. E para ressaltar mais uma vez a palavra de João, da carta de João, capítulo 4, aqui nosso Senhor falou de si e passou diante dos nossos olhos como que a vontade de Deus tem que acontecer. que nós temos que fazer a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, que seja nosso alimento espiritual, que não falemos ao largo de Deus, ou pensemos ao largo de Deus, ou andemos ao largo de Deus, mas sim, de cada palavra de Deus nós possamos viver, sim, cada palavra de Deus possamos vivê-la pela graça. No Evangelho de João, no capítulo 4, aqui nós temos 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu não sei se percebemos em Mateus 24, não só é falado de terremotos e fomes e todas as catástrofes. O ponto principal está no versículo 14. O Evangelho do Reino tem que e será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. Entre e tudo o que acontece, seja fome, seja terremoto, o que quer que aconteça, o ponto principal é a pregação do eternamente válido Evangelho, e todos os povos têm que ser alcançados pela graça. Pois assim foi a primeira promessa a Abraão: em ti serão abençoados todas as gerações da terra. E em Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor, todas as gerações foram abençoadas, e agora acontece o chamado para fora. Então nós temos, como foi ressaltado anteriormente, não somente o eternamente válido Evangelho, mas então todo o conselho de Deus é ressaltado. Então, que o alimento tem que ser repartido, e que está escrito lá, e eu colocarei sobre todos os bens, sobre tudo, o que estava oculto anteriormente, e que Deus nos revelou pela graça. E eu também ressaltei repetidamente, irmãos e irmãs, não houve período de tempo no passado no qual o conselho de Deus, a palavra de Deus, os mistérios de Deus estivessem tão claros, revelados, como no nosso tempo. E mais uma vez, direcionado aos nossos irmãos, a todos os irmãos, também irmão Bia e todos os amigos que estão vindo. Deus os abençoe. Isso é o nosso desejo sincero. Irmão José, em Kinshasa, a todos os irmãos, onde quer que estejam reunidos agora, em Benin, onde quer que sobre a terra estejam agora. Deus tem um lugar para cada ministério, mas não tomar o lugar do outro, mas o lugar que Deus determinou para ti e para mim. E assim, simplesmente tem que chegar a esse ponto que a ordem de Deus na igreja, que nós a compreendamos até agora. Não vamos falar, sinceramente, todos tomaram seus próprios caminhos, seus próprios ensinamentos, suas próprias revelações, mas o que Deus pode fazer com isso? Isso não é possível. No princípio, o rebanho dos crentes era um coração e uma alma. Ninguém falou sobre alguma coisa, e Deus tinha colocado os ministérios. Paulo escreveu sobre isso. Mas o ministério de Paulo era um ministério, estava acima, estava localizado assim, não era fixo a uma igreja local, mas estava subordenado. Ele teve que escrever em, nos Atos Apóstolos 20, ele pôde dizer, eu preguei todo o conselho de Deus. Assim foi com o ministério do irmão Branham. Ele não estava ligado com a igreja, somente a igreja local, mas de significado da história da salvação para toda a igreja, para toda a noiva, sobre toda a terra. Mas isso, primeiro, todos os irmãos têm que reconhecer que pensam de ter um ministério que no ministério, nas pregações do irmão Branham, que para cada um, que lá está o que cada um necessita para o seu ministério. Então, a igreja deve julgar não o que alguém pensa ser, mas, pois em Apocalipse 2 está escrito, tu provaste aqueles que se deram como apóstolos e encontrou mentirosos neles. Falar algo, o que somos, não adianta nada. Deus tem que confirmar. Ele tem que primeiro dar um chamado e um envio. Eu parto do princípio que Deus agora dá graça, que as palavras que nós lemos, a hora está aí. Quem ainda quer empurrar para frente, quem quer assumir o risco de passar ao largo daquilo que Deus agora está fazendo, quer fazer na igreja e já começou a fazer. Mais uma palavra de 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vos digo, a palavra de Deus está cheia de preciosidades. Aonde quer que nós leamos, em todos os lugares, a consolo, a exortação, o ensinamento, tudo está na palavra de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo 4, versículo 6, aqui trata-se daqueles que tem que carregar a palavra. 1 Timóteo 4, versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O que Paulo tinha que falar aos irmãos servidores, ou tinha que falar a eles, 1 Timóteo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Primeiro, você, Timóteo, meu co-obreiro, e todos que estavam obrando, são obreiros no reino de Deus, tem que primeiro saber como convém andar na casa de Deus, na igreja. Hoje cada um faz como quiser, cada um pega o seu dízimo vai para casa. Não, e mais uma vez, não. Primeiro, todos os irmãos servidores têm que saber como eles têm que se portar na casa de Deus. E então, a igreja poderá ser trazida no estado correto, pois a igreja não pertence ao pastor, ou pregador, ou evangelista. O Senhor, Ele pagou o preço. Isto é a Igreja de Jesus Cristo, comprada através do sangue do Cordeiro. E Cristo somente é a cabeça da Igreja. E todos os ministérios têm que estar subordenados a Ele. Então vem a ordem divina de volta à Igreja. Vamos ler ainda versículo 16, em 1 Timóteo, no capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a todos os irmãos servidores, está direcionada a palavra: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina tem que já estar na palavra de Deus. Nada que seja acrescentado, nada seja retirado, mas o pleno evangelho, todo o conselho de nosso Deus, pela graça. Pregar, e todos que tenham ouvido para ouvir, eles ouvirão o que o Espírito diz, tem a dizer. Eles não somente ouvirão a palavra, ouvirão o Espírito de Deus. Ele, através do Espírito Santo, lhe será revelado. Vamos resumir do que hoje, em fraqueza, foi dito. Deus nos agraciou, que nós podemos reconhecer o tempo e a hora. O irmão Branham, ele fez as pregações mais extraordinárias. Reconheçam a hora e a mensagem. Anos se passaram e muitos passaram ao largo disso. Eu penso em todos os grandes evangelistas que criaram seu próprio reino no reino de Deus, e com pompa e trombetas passaram ao largo daquilo que Deus determinou para esse tempo. E após a partida do irmão Branham, não foi diferente. Da mesma forma como antes, com a diferença que próprias interpretações, próprios ensinamentos, próprias revelações foram pregadas, e que pessoas se tornaram seguidores de homens. Eles seduzem e foram seduzidos, como a Santa Escritura disse. O que nós, amados irmãos e irmãs, o que nós especialmente ressaltamos, tem que valer o Espírito de Deus, através da pregação da palavra, de restabelecer a ligação, a comunhão com Deus, que o povo de Deus, ligar o povo de Deus diretamente com Deus, não com o carregador da palavra, mas sim com a palavra, com a mensagem. Deus simplesmente guiou dessa forma, que não seja de outra forma possível. Se não olharemos para pessoas, então subiremos e desceremos com essa pessoa. Não, nós olhamos para o Senhor. Nosso Senhor é que tem as sete estrelas em sua mão, mas Ele foi e será o que caminha entre os sete candeeiros de ouro. Então, vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, pela graça que nos foi dada, que de nos inclinarmos diante da poderosa, de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, e as promessas, cremos as promessas do nosso tempo, recebermos na fé, e o plano de salvação do nosso Deus na sua forma original, respeitarmos Ele e aceitarmos recebê-lo, receber aquilo que Deus, desde a eternidade, já preparou. E eu digo-vos isso sinceramente e abertamente: somente quem de fato é de Deus e encontrou graça para com Deus, quem carrega a semente em si, e toda interpretação nós rejeitaremos, e cada palavra nós aceitaremos. O Senhor constrói a sua igreja no nosso tempo, e nós podemos, pela graça, fazer parte dela. Que todos, em todo o mundo, sejam abençoados pela graça, do Alto Norte, na Finlândia, até Palermo, e em todo o mundo, todos sejam abençoados, especialmente todos os irmãos servidores, que eles possam respeitar o conselho de Deus para esse tempo e se subordinar sobre a poderosa mão de Deus e não seguir mais os seus próprios caminhos, mas caminharmos no caminho do Senhor, e somente então virá harmonia entre os irmãos e entre os diferentes ministérios, e então o Senhor poderá caminhar adiante com a igreja. E então, nós seremos um coração e uma alma. Por favor, não esqueçam da palavra, a hora está aí, ela não virá, ela está aí, a hora está aí. Por favor, não esqueçam o que os discípulos falaram, dize-nos, Senhor, dize-nos. A nós, Ele disse, o que acontecerá, a nós, Ele disse, o que Ele prometeu e nos revelou pela graça, para que aceitemos na fé e possamos vivenciar pela graça. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar para oração e agradecer ao Senhor. Vamos cantar ainda: assim como sou, assim tem que ser. Quem pensa seriamente, cante mais uma vez de coração. Hoje à noite, como igreja, que estamos aqui de diversas línguas e nações reunidos, nós oraremos que todos nossos irmãos que estão em algum lugar, que têm algum ministério, que eles reconheçam o que lhes foi dito, para que eles, de fato, possam, e aquilo que Ele disse, se subordenarem, que Deus, de fato, possa ter o seu caminho com a igreja pela graça. Eu creio de todo o coração. Pedimos que o irmão Didier, que ele venha e ore conosco. Irmão Didier, venha e ore conosco. Todos nós oraremos, todos traremos ao Senhor, e somente Ele fará tudo bem. Somente Ele fará tudo bem, meu Deus, sim.
Ó
Senhor, nosso Deus, nós somos muito gratos a Ti, porque Tu falaste conosco nessa noite.
Au travers de ta sainte parole, tu nous as indiqué dans quel temps nous nous trouvons.
E através da tua santa palavra, tu indicaste em que tempo nós estamos agora.
C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil.
A hora na qual temos que acordar, despertar do sono, pois o tempo está muito avançado. Permita que a tua noiva possa ser preparada de fato. Obrigado, Senhor, por tua graça. Que cada ministério possa estar atuando em harmonia. Que nós, em verdade, possamos receber o ensinamento da Tua Palavra. Que nós possamos estar fiéis àquilo que Tu confiastes a nós. A Palavra que, desde o princípio, ela transformará nossos corações. Amado Senhor, abençoe o Teu povo sobre toda a terra, para que nós estejamos preparados para a hora que virá. Nós estamos plenamente convictos que Tu virás em breve, que nossos corações sejam preparados, que Tu abençoes cada irmão e cada irmã, que o Teu Espírito possa preencher nossos corações, que as Tuas promessas sejam cumpridas através de nós, pois são sim e amém. Abençoe os Teus servidores, Senhor. Tu deste a Tua Palavra que reina sobre nós, e também o alimento espiritual no tempo correto. A mensagem do tempo do fim que prepara o Teu povo. Senhor, guia-nos, abençoe cada um de nós e confirme a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Nós cremos que Tu nos abençoasse. Senhor, perdoe todas as nossas falhas. Olha-nos através do sangue, no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o Teu povo em todo o mundo. Abençoe que estão nos ministérios, que possamos estar fiéis ao ensinamento que Tu nos deste. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor.
Amém.
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 Meu Deus. Vamos orar mais uma vez, E se irmãos quiserem levar as mãos, podem fazer. Amado Senhor, eterno fiel Deus, venha ao Teu direito, venha Tu ao Teu direito, na Tua igreja, com todos os servidores, comigo, com todos que carregam a Tua Palavra. Chegue ao Teu direito, neste tempo, tenha Tu o Teu caminho conosco, santifica-nos na Tua verdade, a Tua Palavra é a verdade. Que todos nós possamos respeitar a Tua Palavra e sermos uma noiva da Palavra pela graça. A Tua bênção venha sobre nós. O Teu sangue purifica-nos. Tenha Tu o Teu caminho com todos nós. a Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória, seja honra e adoração agora e em toda a eternidade.
Aleluia!
Aleluia! Digam aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Senhor, tenha o Teu caminho, abençoe, coroe com graça e com misericórdia. Dê fé, da obediência, santifica-nos na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Ó Deus!
Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Aleluia!
Talvez.
Amém.
Talvez nossas irmãs tenham ainda um hino que cabe aquilo que foi dito. Nós estamos, de fato, estamos muito próximos do retorno do Senhor e nós elevamos nossas cabeças porque sabemos que nossa redenção está próxima. Diga-nos, diga-nos, dize-nos, amado Senhor, e então a hora está aí. Ele disse para nós, e nós reconhecemos que a hora, de fato, está aí. A hora está aí.
Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht ihre Lüsten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, wer Rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt, Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen. Bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen.